Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta com mais um Do Your Job Podcast. Eu, como sempre, com o meu amigo Bruno. E o programa de hoje vai estar muito legal. A gente vai ter mock, vamos ter, falar de notícia. O draft já vai acontecer essa semana agora, do dia 20 de abril. Dessa semana, do dia 20 de abril. Acontece na quinta-feira, dia, já para deixar claro aqui, 23. Bruno, como estamos?
Tudo bem, né? Eu não gosto de mock draft, eu acho que mock draft não tem como prever muita coisa, ainda mais quando se trata do Patriots, a gente não sabe muito bem como funciona a cabeça do Belichick, né? Mas tem um programa maneiro aí, preparamos uma dinâmica interessante pro mock, temos algumas notícias para vocês aí, e tem muita coisa pra gente trocar ideia aí ao longo do programa, atualizar vocês sobre o que está acontecendo no England Patriots, enquanto a gente está aqui ansioso para ver o que o front office vai fazer na quinta-feira da semana que vem.
Perfeito. Antes de a gente começar o programa, tem alguns recadinhos. A gente já criou o grupo do WhatsApp lá, então se você tem interesse em trocar uma ideia com a gente, falar, dar ideia sobre o programa, ou mesmo só falar sobre o Patriots, comentar qualquer coisa, a gente quer levar esse grupo também para a época da temporada. Você deixa lá o seu número de celular, fala com a gente, me procura no Twitter, @marcelo_aragão1, o Bruno é @coachbarandas, ele não tem essa finesse no nome. Tem também ainda o @doyourjobpod, deixa lá o nome de vocês, ou no próprio grupo do Patriots, como eu sempre coloco no Facebook, enfim, para vocês poderem participar, se tiver essa vontade, serão muito bem-vindos. E o outro recado é que a gente vai iniciar as entrevistas essa semana para a galera que se inscreveu para poder ajudar o Do Your Job Podcast, né? A gente abriu aí e deixou para todo mundo que tem algum interesse em ajudar em transformar esse nosso programa realmente numa plataforma do New England Patriots aqui no Brasil, contendo notícias, análises, matérias, né, com tudo, até acompanhamento ao vivo no Twitter, enfim, fiquem ligados que tem muita coisa boa por aí, e essa semana a gente começa as entrevistas. A gente já volta com as notícias da semana, o primeiro quadro do programa de hoje, que tá muito bom, já voltamos. Estamos de volta aqui, então, com as notícias da semana. Quadro que estava meio sumido, visto que estava em off-season, meio parado, né? Mas agora estamos de volta aí com as notícias. E eu acho que a primeira notícia, antes de falar de especulação de Cam Newton e de uma série de coisas, saiu uma notícia no Twitter, né, do Rappaport. Foi dia 16 de abril, se não me engano, né? A gente está gravando dia 17 de abril, ou seja, foi ontem. E o Rappaport disse que o Patriots estaria disposto e iria, né, pegar um quarterback com uma pick premium. Ainda disse o Rappaport que essa pick o Patriots não necessariamente teria agora, ou seja, indicando uma possível troca aí. É óbvio que quando a gente fala do Rappaport, a gente tem que ter sim, levar a sério, porque é um cara bem respeitado, junto aí com o Adam Schefter, mas fizeram até piadas sobre isso. O Bruno até jogou um meme muito bom no grupo, que, cara, o Belichick não vai falar o plano dele pro Rappaport, né? Então, assim, a gente tem que ir devagar contra essas notícias, né, Bruno?
E a verdade é que ninguém, além do Belichick, sabe o que exatamente vai acontecer, né? Acho que todo mundo na organização tem uma ideia, mas a verdade é que, no final das contas, vai acontecer o que a vontade do Belichick, e é uma caixinha de surpresa aquilo ali, né? A gente nunca sabe exatamente o que esperar do New England Patriots, porque é sempre essa imprevisibilidade, né? Pega um jogador no segundo round que ninguém nunca tinha ouvido falar, né? sai do primeiro round, troca para baixo, sobe. Então, assim, é muito difícil prever alguma coisa. Claro, se vem do Rapaport, é algo que você tem que levar um pouco mais a sério, né? Mas com aquele grão de desconfiança ali, porque se tratando do Belichick é sempre uma grande dúvida, né?
E eu acho interessante a gente falar também que existe na semana de draft, tá? Eu tô até achando que tá com pouco isso acontecendo esse ano, talvez porque o draft vá acontecer aí online, estamos todos quarentenados e os analistas, né? A mídia tá sem tanto acesso assim ao clube, mas existe muito smokescreen, né? O que é o smokescreen? É começar a soltar uma série de coisas aí para ajudar, beneficiar ou para fazer com que ou não só gere um conteúdo, mas faça com que às vezes um ou outro GM caia nisso. Então, por exemplo, quem detém a pick 1 fala que vai ao quarterback, só que na verdade não tem nenhum interesse em quarterback para obrigar alguém a tentar trocar e subir. Enfim, isso acontece muito na semana do draft, que eu estou vendo pouco esse ano. Pode ser um smokescreen? Talvez, não sei qual seria a utilidade, não sei se é para gerar like ou não, mas como o Bruno falou, vindo do Rapaport, a gente tem que ter em mente que é um cara que é bem respeitado ali nos Estados Unidos quanto à mídia de futebol americano, né? Partindo para a próxima notícia aqui, o Bruno que trouxe, vou deixar até ele comentar, já que foi ele que trouxe, já traz o comentário dele. Bruno.
A gente viu aí posts dizendo que o Cam Newton teria expressado interesse em vir jogar no New England Patriots, né? Todo mundo aqui sabe como eu me sinto em relação ao Cam Newton. Não é um jogador que eu gosto, não acho que cairia bem no New England Patriots, enfim, simplesmente não é um cara que eu levaria a sério ele expressar a opinião dele de querer vir jogar e o Patriots mover alguma coisa, até pela situação financeira que o New England se encontra, né? Deixa tudo um pouco mais complicado.
Eu acho que eu discordo um pouco do Bruno. Eu acho que seria sim uma boa opção. Eu já até falei isso há dois programas atrás. A gente destrinchou exatamente somente as situações dos QBs. Então, se você perdeu, vale a pena conferir. Foi no episódio 39, salvo engano, do Your Job. Então, vale muito a pena conferir. Discordo dele, mas eu concordo quando ele fala da questão financeira. Eu acho que, muito embora o Cam Newton esteja expressando a vontade dele de vir jogar no New England Patriots, eu não acho que, financeiramente, os times conseguiriam, hoje, na situação atual, o time e o jogador, chegar a um contrato mutuamente aí benéfico, né? Pela razão de ter um dos menores caps da liga, né? O New England Patriots hoje. A título de curiosidade, o Patriots hoje, eu vou pegar aqui quanto tem para passar para vocês. O Patriots hoje está com 1.101.775 segundo o Cap Space no Twitter.
Mas não é só a questão financeira, sabe? Eu acho que é muito mais uma questão de o que o Cam Newton pode somar ao Patriots. É um QB que não vem rendendo, vem de lesão, já está, se eu não me engano, nos seus 30 anos, né? Ou beirando os seus 30 anos. A gente tem aí um jogador que claramente a comissão técnica confia, então a gente tem duas opções, ao meu ver, né? Uma aí com o Jerry Sidham e possivelmente pegar um QB num round mais baixo, né? No terceiro, no quarto round, como uma aposta. Rolar os dados com o Sidham e, caso dê errado, você tem esse outro QB na manga, ou você vai estar mal, vai mal na temporada e drafta um QB mais alto no ano que vem. Ou então você faz o que o Rapaport está falando, você investe aí um capital de draft, sobe e drafta um jogador mais alto, de repente aí um Tua que pode cair por questão das preocupações de lesão, ou o Justin Herbert que venha a cair, né? Ou então de repente pegar o Jordan Love, não sei, mas assim, não vejo como o Cam Newton é um plano melhor do que qualquer um desses, que além de tudo que eu vejo como mais pontos positivos, são jogadores que todos vão sair mais baratos na folha salarial de New England.
Eu acho que o ponto da folha salarial, sem dúvida, é importantíssimo, até pela situação que a gente já mencionou do Patriots. Contudo, eu vejo sim o Cam Newton, que agregaria bastante. Ao meu ver, o Cam não jogou bem a última temporada em razão de várias lesões, né, uma série de lesões que atrapalharam ele, mas é um cara que, para mim, quando saudável, ele é elite sim, tá aí entre os 5, 7 melhores quarterbacks da NFL. Gosto muito dele, muito embora não tenha uma atitude que eu considere que seja ligada ao New England Patriots, né? Tem alguma semelhança à atitude que se espera do jogador do New England Patriots, como a gente já falou, né, no outro programa, e já o Bruno já cansou de mencionar essa atitude dele, que eu também acho que já não é a mesma coisa que a gente tinha na época do Super Bowl contra o Broncos, né, que o Hamilton esteve, enfim. Mas eu tenho essa discordância aí. Mas a gente está até falando disso, só que, novamente, eu acho que isso sim é smokescreen, não faz o menor sentido agora sair uma notícia dessa. Enfim, temos mais alguma outra notícia, Bruno?
A gente, eu não lembro agora se foi o Schefter ou o Rappaport também, citou que um GM de um time da NFC, que não se identificou, né, falou que nunca viu a mídia estar tão errada, né, quanto ao draft, quanto nessa temporada, né, que tem se falado muito besteira na mídia, né, deu a entender que possivelmente sobre os quarterbacks, né, então talvez a situação, como os times estão vendo os jogadores, seja bem diferente do que a mídia está apresentando, né. Então que a gente podia esperar um draft com muitas surpresas, né, se relacionado aí aos mock drafts que a gente tem visto. Então vamos lá, se o site da NFL, o Pro Football Focus, o Bleacher Report, o The Athletic, todos esses órgãos estão errados sobre o mock draft deles, quem somos nós para acertar no nosso? Mas pela diversão do processo, né, pela dinâmica aí, a gente vai fazer o nosso, vamos tentar prever, né, vamos seguir a regra de que no nosso mock draft não vale troca, né, então assim, já acho que a gente erra feio aí, porque pra mim, ou o Patriots segue o Rappaport, troca pra cima, ou então troca pra baixo pra ganhar mais pique, porque tem pouca pique, né, então vamos lá, vamos pela brincadeira, mas como disse aí o GM não identificado da NFC, né, a mídia está muito errada esse ano sobre como os times estão avaliando os prospectos e a gente pode ter muitas surpresas.
Vale mencionar também que, em razão dessa crise do coronavírus, muitas das vezes, o que acontecia? Vários GMs, olheiros, etc., eles se encontravam, né, não propositalmente, mas nos eventos da NFL, e eles acabavam criando um consenso geral, que bem ou mal era seguido. E a mídia, às vezes, tinha acesso, e por isso que tinha muitas das coisas que a mídia previa, acontecia, e todos os times, mais ou menos, tinham uma interpretação igual, a não ser quando chegava naquela zona ali, entre quarto, né, a partir do final do meio do terceiro round, ali para cima, começa a ser difícil realmente de prever, né, porque são jogadores que não são tão premium, etc., teoricamente. Então, assim, em razão do coronavírus, pode ser que essa seja uma das razões pelas quais estão sendo divulgados esse processo de ter, sim, um diferencial muito grande em quanto a mídia está avaliando os jogadores e quanto eles seriam realmente avaliados por cada GM de cada time. O Bruno falou de quarterback, mas a gente tem uma classe de wide receiver que eu imagino que também, após o top 4, talvez o quinto melhor wide receiver de um time possa ser o 15º de outro. E eu não vou ter nenhuma surpresa se isso for verdade. Classe de cornerbacks, muito embora não seja tão forte como a classe de wide receivers, acontece a mesma coisa. Enfim, são algumas classes que a gente vai ver diferença sim entre o que a mídia está falando e entre o que cada GM vai fazer, ao meu ver. Bom, fica ligado que já a gente volta, então, depois desse quadro de notícias, com o nosso mock draft. Eu vou explicar todas as regras, tudo explicadinho, bonitinho. Como o Bruno falou, ele não gosta, mas pela diversão vai participar aí. Nós já voltamos. Bom, estamos de volta aqui para dar início ao nosso MAC, o Mock Draft. Eu vou explicar aqui as regras. Primeiro que o Bruno tinha falado em tentar prever e tal, a gente discutiu, a gente achou melhor a gente ser o GM. Então a gente obviamente vai tentar fazer com que tenha alguma relação com a realidade da nossa pick, mas como se nós fôssemos GM, não o que a gente acha que vai acontecer. Principalmente se tratando do peito, é bem difícil a gente prever, o Bruno deixou isso claro, o que o Belichick pode fazer ou não. Nem a mídia nunca consegue, quiçá a gente, né? Então a gente vai ser o GM, vai fazer as melhores picks que na nossa cabeça façam sentido para o Patriots. Esse aqui vai ser o nosso War Room, a gente vai estar usando o draftnetwork.com, o simulador deles, para simular aí como vai o andamento do draft, etc. E nós vamos fazer a pick em conjunto, e discutir até. Mas se você não vamos entrar em si nos que são os jogadores, etc., porque a gente já falou disso, de vários jogadores, no programa passado, programa de número 40, né, do Do Your Job. Então vale a pena dar uma conferida lá, onde a gente fala de todos os jogadores, explicadinho, jogadores que são interessantes. O Bruno faz uma análise de vários QBs, vários OLs. A gente trouxe várias posições de skill players, né, posições tipo wide receiver, etc., enfim. Vale a pena conferir o programa. Então aqui a gente vai fazer uma breve, é só um mock mesmo. Por fim, na verdade é isso, né? Não vale troca. Acho que eu não tinha falado isso, é a última regra, que a gente não vai fazer troca. Ou seja, até começaria por aí. Eu acho que tem grande chance do Patriots trocar pelo menos uma das picks, e até possivelmente no primeiro round, então a gente não conseguiria nem prever.
Eu acho muito difícil que o Patriots faça uma pick no número 23. Acho muito mais provável que essa pick vá embora. Seja pra cima ou seja pra baixo, mais provável que pra baixo, mas vamos cair dentro disso aí e vamos fazer o nosso melhor, segundo o que o The Draft Network deixa disponível pra gente, né? Eu já simulei algumas vezes aqui e tiveram vezes aí que, porra, que o Justin Herbert caiu na pick 23, né? Se tiver disponível, vamos tratar como se ele tivesse disponível, mas a gente vai seguir de acordo com o que o simulador do TheDraftNetwork.com oferecer pra gente. Vamos começar?
Perfeito, vamos começar, Bruno. Pode dar início aí e a gente já volta com o início do draft. Bom, estamos de volta. Bruno já deu início aqui à simulação e os jogadores aí, já estamos na pick 23. Tem alguns jogadores disponíveis interessantes nessa simulação. A gente tem aí Patrick Queen, que a gente falou semana passada. Tem Justin Jefferson sobrando, é o wide receiver aí de LSU. Jordan Love, quarterback de Utah State, que a gente falou bastante nos últimos dois programas e que tem ligado muito ao New England Patriots. Denzel Mims, wide receiver de Baylor, que eu acho que é uma baita steal, caso seja draftado no segundo round, né? Kenneth Murray também, linebacker de Oklahoma. Yotur Gross-Matos, edge defender de Penn State, a gente falou bastante dele aí. São opções interessantes, hein, Bruno? Eu tô um pouco na dúvida aí em quem pegar, em que caminho seguir. Acredito, assim, que a gente ir com o wide receiver de novo é complicado, mas o Justin Jefferson é um talento e tanto, né?
O Justin Jefferson é um grande talento, é um cara que pode somar bastante, né? Causa um impacto imediato, né? Mas a gente também tá tratando de um time onde a gente tem aí o Nakil Harry, né? O Julian Edelman, o Mohamed Sanu e o undrafted lá do ano passado.
Jacoby
Myers, né? É um corpo de wide receiver não provado, né? Mas que mostrou qualidade ano passado. Só que, se tratando de um QB novato, né, você pode cercar ele com o máximo de armas possível, né? Então, o Justin Jefferson e o Denzel Mims seriam duas picks muito interessantes, né? Mas, ao mesmo tempo, né, com um QB que você não sabe como vai ser, é sempre uma boa você ter uma defesa poderosa por trás dele, né? Então, acho que também Patrick Queen e Kenneth Murray são duas picks muito interessantes que podem vir a acontecer aí.
Concordo com você e tô até na dúvida entre Patrick Queen e Kenneth Murray. A verdade é essa.
Por mais que menos provado, né? Eu iria de Patrick Queen. Eu acho que o Patrick Queen é um jogador que se mostrou muito dinâmico, brilhou na hora que tinha que brilhar, né? Foi na final, no Senior Bowl. É um jogador de altíssima qualidade e eu gostaria muito de ver ele na defesa do New England Patriots.
Eu vou, então, por mim, vamos de Patrick Queen, então, nesse primeiro round. Acho uma pick bem válida aí. O Bruno já explicou um pouquinho. A gente precisa de linebacker. A gente falou disso semana passada. A gente falou dele semana passada. Vou só dar uns traços aqui do Patrick Queen. O grande ponto forte dele são mobilidade, né? O block shed, coverage. É um bom tackler. Como o Bruno falou também, a falta de experiência. Se não me engano, ele virou titular no final, no meio do terceiro jogo do ano passado. Salvo engano, o Bruno me corrige aí se souber. Então, assim, realmente falta experiência, mas ao mesmo tempo seria uma renovação nesse nosso grupo de linebackers, né, Bruno? Porque a gente tem aí o Jawan Bentley, que é novo, perdemos alguns linebackers, o Hightower aí talvez caminhando para o seu final de carreira. Então, assim, pegar um linebacker novo vai dar uma rejuvenescida nesse grupo, né? Seria interessante. Enquanto eu tô falando aqui, o mock já tá simulando a próxima pick, até chegar na nossa próxima pick aí. Vamos ver quem temos de opção.
É muito nesse tempo, né? Entre a primeira pick do Patriots e a segunda. A gente pega na 23 e depois volta a pegar no 87, que chegou aqui pra gente
por
agora.
Por isso que, inclusive, é uma das razões que eu não acredito que o Patriots vai ficar esse espaço inteiro sem draftar.
Exatamente.
Numa posição de vários picks prêmios, seja subindo, trocando picks de 2021 do terceiro pro segundo round, ou seja, caindo do primeiro pro segundo, né? Assim, acho que é bem interessante a gente falar isso.
E eu acho que, assim, chegaram opções interessantes aqui pra gente no terceiro round, né? Eu acho que chega com um leque de tight ends abertos, pelo que eles ofereceram pra gente aqui, né? Tem Adam Troutman, tight end de Dayton, é um cara com frame muito grande, faz bons bloqueios contra DBs e linebackers, ainda dificuldade, é muito novo na posição, mas foi produtivo no jogo aéreo, né? É muito cru, tanto no bloqueio quanto no route running, mas o potencial atlético tá lá, o tamanho tá lá, né? Uma pick muito interessante. Tem também o Bryce Hopkins, também tight end de Purdue, já mais um flex tight end, né? Um cara muito mais móvel, mais rápido, belíssimo route runner, nem de longe um bom bloqueador, né? Mas traz essa dinâmica, por isso acho que talvez ele seja menos interessante que o Troutman. E também o Terrius Moss, né? Mas eu acredito que o Terrius Moss vai estar disponível na 98 quando a gente pegar de novo, né? Daqui a 11 picks, acho bem provável que ele esteja lá. Então não me preocuparei com ele agora. Jake Fromm está disponível também, QB de Georgia. Todo mundo sabe que eu acho ele uma boa opção. Acho que se ele tivesse, de repente, na 98 ou na pick 100, também é do Patriots, acho que aí vale pegar ele, né? Não acho que seja a hora de pegar ele na 87 ainda. Tem também Jordan Elliott, DT de Missouri, uma peça aí para nose tackle, que é um jogador de peso, é um jogador forte, é um jogador que come os double teams ali no meio. Acho muito interessante, seria uma pick muito interessante pro New England Patriots, né, que acabou de perder aí o seu nose tackle no Danny Shelton, né? Apesar de adicionar o Bo Allen, acho que pegar um cara novo, um cara vindo fresco assim num contrato barato, acho que seria interessante, né?
Falando um pouco do recruta, caso a gente opte pelo Jordan Elliott, é um cara aí que veio recruta 4 estrelas, recruta não, desculpa, pelo prospecto, né? Um cara que veio de 4 estrelas aí do high school, muito atlético, o Bruno já falou, uma explosão muito boa, chega ao backfield com uma certa frequência, muito embora seja defensive tackle, só que tem uma parte técnica que precisa ser refinada aí no nível profissional, e eu acredito que seja uma boa escola numa defesa jovem. Eu acho que investir duas picks, abre aspas, premium, ou as duas primeiras picks desse nosso draft, que são as nossas duas picks premium, em defesa, façam muito sentido. Não gosto da opção do Jake Fromm aqui nesse terceiro round. Acredito que... Eu tô meio chato com quarterbacks, então, assim, deixando isso bem claro, não tô muito fã disso. Se não tiver nenhum empecilho, eu iria de Elliott sim, Bruno.
Eu acho interessante de Elliott, né? Mas também acho que, assim, na primeira pick pegamos um jogador defensivo, tivemos a melhor defesa da liga no ano passado, né? E, como eu falei, a gente também tem que buscar cercar o nosso novo quarterback com armas. Eu acho que o Adam Troutman pode ser um potencial excelente tight end aí pro Patriots no seu desenvolvimento, né? Um cara grande, um cara rápido, um cara que pega a bola, um cara que tem o intuito de bloqueio, né? Mas eu vou deixar essa pique aí com você, Cialo, tipo, eu ganhei a discussão
então,
na última.
Tô analisando aqui, porque os piques os times que pegam entre a gente, se algum deles poderia ir de tight end, pra ver se talvez o Troutman sobrasse pra gente na 98. Acho que o Cleveland Browns seria um dos times.
Cleveland Browns, o Green Bay Packers 97. Também pode vir de tight end, o Denver Broncos pode vir de tight end, mesmo já tendo pego o Noah Fant ano passado.
E sim, a gente também tá fazendo essa previsão com base no Draft Network, que não sei se é muito aliado.
A gente tá indo seguindo aqui o que estão oferecendo pra gente, né? Mas assim, ao mesmo tempo que a gente pode não pegar o Troutman agora, Bryce Hopkins, ou o Therese Moss podem estar disponíveis na 98. Então, assim...
É, eu prefiro arriscar. Eu iria de... O Elliott também pode estar disponível na 98, né, cara? Não, vamos de Troutman, então. Eu acredito que o Elliott pode estar disponível na 98, cara. Vamos ver se ele não sai até lá. Pegamos Troutman. Temos um Tyrande aí, então. Saiu. Filha da mãe, cara.
Nessa pick 98, a gente já não tem mais Jordan Elliott, que saiu pro Tennessee Titans. Jake Fromm saiu pro Denver Broncos na 95. Né? Então a gente tem ainda aí Bryce Hopkins, o Tyrande do Purdue. A gente tem o Thaddeus Moss, Tyrande de LSU. A gente tem Brian Edwards, wide receiver de South Carolina. Kevon Wallace, safety de Clemson. Rashad Lawrence, defensive tackle de LSU. Logan Wilson, linebacker de Wyoming. Van Jefferson, wide receiver de Florida. Hunter Bryant, tight end de Washington, também não é um grande bloqueador, né? É mais um move tight end. KJ Hill, de Ohio State, né? E aí, Celo, o que você acha?
Bruno, as opções não tão boas. E Jack aqui Driscoll eu acho que vale também, né? Então, vale um reach em algum AL aí, em alguma posição que de carência, aliado aí também com a necessidade, né, e com BPA. Eu acho que não seria um absurdo a gente ir de algum AL aí, Bruno. Vou deixar essa pique, se formos de OL, com um especialista.
Se a gente for de OL, eu acho que o que faz mais sentido é a gente ir de Jack Driscoll, né, offensive tackle de Auburn, jogou aí com o nosso querido Jared Stidham, né, tá aqui disponível ainda. É um cara cru, né, tem várias coisas a serem corrigidas, mas a gente tem essa necessidade aí. O Marcus Cannon já não fez uma grande temporada no ano passado, né, o Isaiah Wynn teve problemas com lesão, então é uma pick que definitivamente faz sentido, né, é um pouco de reach aí, acho que ele vai estar disponível mais pra frente, mas é um jogador que com certeza traz um pouco de segurança aí pra posição de offensive tackle do New England Patriots. Chegamos aqui então na pick 98, né? Não temos mais Jordan Elliott, que saiu pro Tennessee Titans na pick 93, não temos o Jake Fromm, que saiu pro Denver Broncos na pick 95, né? Temos aqui ainda Van Jefferson, wide receiver de Florida, que tá disponível na pick 66, bom jogador, produtivo. Brian Edwards, wide receiver de South Carolina. Hunter Bryant, tight end de Washington. Bryce Hopkins, tight end de Purdue, também não um grande bloqueador aí, né? Kevon Wallace, safety de Clemson. Logan Wilson, linebacker de Wyoming. Thaddeus Moss, tight end de LSU. Jordan Elliott, offensive tackle de Auburn. Khalid Kareem, edge defender, né, pass rusher de Notre Dame. Acho que o Khalid Kareem seria uma pick interessante aqui. É um jogador longo, um jogador que dobra bem a esquina, né, estabelece bem as mãos, o primeiro contato, é um cara muito produtivo aí. E tem o Van Jefferson também. Eu acho, e como a gente tem duas picks aí quase que seguidas, só o Giants ali no meio, né, o que pra mim significa provavelmente que o Patriots vai trocar uma dessas picks. Mas na situação que a gente está sem poder troca, eu iria de Van Jefferson agora e esperaria o Khalid Kareem estar disponível daqui a duas picks, que não acho que o Giants vai de pass rusher aqui nessa situação.
Eu gosto do plano, até por ter essa diferença pequena. Falando do Van Jefferson, vamos draftar ele. Um ponto forte dele é o route running, né? Tem um route running muito bom, inclusive comparado aí com... óbvio que as devidas proporções com o Keenan Allen, e tem uma ética, um work discipline muito, muito bem elogiado, ou seja, faz sentido com o nosso tipo de vestiário, com o nosso tipo de mentalidade. Teve um pouquinho de problema com o drop, e é bom em muita coisa, mas não é excelente em nada. Não, só que é um cara interessante aí para ser desenvolvido.
É um cara que foi dito que tem um release, né, hoje no nível de college dele, que jogadores não têm. Jogadores passam a carreira inteira na NFL sem ter, né? É um jogador que tem se diferenciado, então já sai bem na rota. Eu acho que seria uma pick interessante pro New England Patriots, dando mais armas aí pro Jared Stidham.
Excelente, e com certeza o Khalid Kareem vai estar disponível na próxima pick, senão a gente encerra o mod.
pegamos Van Jefferson. O New York Giants foi de Ben Bart, offensive tackle de St. John. Então vamos de Khalid Kareem, né? Tá definido já.
Acho que vale a pena, acho que chega a ser um reach, mas é um reach bom pra necessidade. É um cara, é um jogador bom, a gente falou bastante dele no programa passado. É interessante essa pick.
Show de bola. Então vamos lá, de Khalid Kareem, edge defender de Notre Dame.
Aguardemos aqui chegar na nossa próxima pick, ver quem vai ter disponível. Tipo, saem vários tyrants.
Os tyrants saindo, Kevon Wallace saiu, Alex Highsmith saiu. Chegamos na nossa pick, pick 125. E quem temos disponível aqui? Temos Alton Robinson, edge defender de Syracuse. É um cara que tem um primeiro passo matador, né? Ainda tem uma dificuldade contra o jogo corrido, né? Mas é um pass rusher que está pronto para contribuir de alguma forma, principalmente limitado como foi o Chase Winovich no ano passado, né? Mas acabamos de pegar o Khalid Kareem, não gostaria de ir nessa mesma direção. Thaddeus Moss tá disponível, é um tight end que tem o seu bloqueio muito bem feito, um jogador inteligente, trabalha bem entre as zonas da defesa. KJ Hill, um slot receiver de Ohio State, que muito produtivo também, cara do New England Patriots. Temos o Albert O de Missouri, né? O Albert O Quagbunam, cara que mostrou muito atleticismo aí nos seus tempos, né? Um tight end também muito cru, mas que tem todas as ferramentas lá para dar certo, né? Lynn Bowden de Kentucky é um jogador extremamente versátil, né? Tem gente aí dizendo que ele pode ser o novo Tyson Hill, né? É um recebedor produtivo, né? Não sei se tiraria aí dessa posição, mas é um cara que definitivamente tem o futebol IQ para isso, é muito dinâmico o jogador, né? E definitivamente seria uma boa pick. Acho que é um cara que tem um route running que deixa a desejar, né? Mas traz experiência como retornador de punch, é um cara que tem velocidade vertical. Todo mundo fala que o futebol IQ dele é incrível, né? Então, assim, é definitivamente uma pick interessante.
Vamos ver quem tem de OL aí. Será que a gente tem algum OL que sobrou? Se for o caso.
Vamos ver. Jack Driscoll ainda está disponível.
Boa pick, hein?
Shane Lemieux de Oregon. Garth,
eu vou deixar se for no caminho da... eu vou deixar isso no caminho de
na verdade,
lineman pra você.
Eu iria de Terrence Moss, cara. Eu fortaleceria nosso corpo de tight end. A gente tem um corpo de tight end fraco. A gente precisa de alguém que...
Mas seja... aí gastando uma pick de segundo round e agora uma de quarto round?
Gastamos uma de terceiro e uma de... E seria uma de quarto, isso.
Exato. Então,
Eu não tenho problema na gente dobrar de tight end. Acho que a gente traz um bloqueador e um cara com potencial pra ser tudo, né? A gente fez a mesma coisa lá em 2010 quando a gente draftou Rob Gronkowski e Aaron Hernandez, né? O Hernandez era o cara que não sabia bloquear, mas era aquele cara extremamente dinâmico, mais ou menos como foi o Trauman, né? E o Gronkowski era o cara que tinha o grande upside, né? Saiu mais cedo, saiu no segundo round, o bloqueador. No caso, o Terrence Moss, ele traz aptidão de bloqueio, né? É um cara inteligente que trabalha em três zonas, mas não traz o dinamismo nem do Randy Moss, nem desculpa, Randy Moss não, o Randy Moss é o pai do Terrence Moss, nem do Aaron Hernandez, nem do Rob Gronkowski. Mas eu acho que é definitivamente uma pick interessante.
Se você... não vou me opor, não. Eu não gosto da ideia de dois Tyrants agora, porque eu acho que o Tyrant vai ser disponível no próximo round. Como também o...
Então quem você pode iria? Vamos, entendeu? A gente tá aqui pra debater, cara. Quem você quer levar, então? Eu acho que seria muito rich levar o Jack Driscoll agora.
Então, é isso que eu tô falando. Se você tá achando que é reach, eu acho que você tem mais capacidade de analisar o L do que eu. Então, vamos fortalecer o nosso grupo de tight end. E pra mim, depois disso, aí em defesa ou OL até o final do draft.
Porque a gente pode ainda pegar, de repente, um Harrison Bryant mais pro final do draft, né? Tight end.
Tem, Isso.
Mas eu acho que o Terrence Moss traz um bloqueador pronto, sabe? Isso que é meu ponto.
É que você tá apaixonado nesse jogador, eu tô sentindo isso.
É, eu tô, eu gosto dele, eu gostava
adianta,
do pai dele.
Não adianta, não adianta. Quando você se apaixona pelo jogador, você fica enfiado a draftá-lo e não importa o que os outros digam. É, na NFL acontece também, tá?
É verdade.
Não, vamos de Terrence Moss então.
Terrence Moss então.
Double tie.
KJ Hill saiu pro Ravens.
É, a minha teoria, só pra falar assim, a minha teoria dos tight ends é que eu acho que talvez a gente não precisasse voltar a ter um double tie. Então, um ataque sem identidade que vai poder ter a identidade que for agora.
Com eu o acho que com a perda do Tom Brady, né, automaticamente a gente vai ter que confiar mais no nosso jogo corrido. E isso pra mim envolve trazer sets mais pesados, isso pra mim envolve trazer jogadores que possam fazer tudo, como é o caso dos dois tarentes que a gente está buscando, entendeu? Esse é o meu ponto.
Não, faz sentido. Isso faz sentido. Faz sentido. Até para se for colocar um ataque mais spread, mais com bastante rollout, etc., faz sentido ter tarentes mesmo. Principalmente cruzando o campo nesses rollouts, etc. Enfim, caso assim o McDaniels deseje aplicar esse novo Sim. ataque, né?
Chegamos na nossa pick de novo, pick 172. Jack Driscoll saiu. Harrison Bryant também saiu.
Julian Blackmon saiu. Julian Blackmon saiu. Que tava no nosso radar.
James Proach também saiu. Wide receiver de SMU. Mas temos Isaiah Rodgers, de Oregon State, que é um excelente wide receiver. Né? Tem um controle corporal muito bom. É bom all around, né? Um cara que tem um pouco de talento em tudo. As mãos dele são boas, sabe fazer os ajustes, faz um bom tracking da bola, né? Assim, galera, a gente estudou bastante os jogadores, alguns jogadores, antes, né? Tanto que a gente não tá falando de todo mundo, a gente tá falando dos caras aqui que a gente estudou, que a gente tem algum interesse, né? Agora, é um cara que tem um aftercatch muito fraco, você não vai achar ele quebrando tackles, tem um release um pouco mais lento, mas é um cara que tem mãos confiáveis, consegue traquear a bola, faz um bom trabalho nisso. Não sei se iria de wide receiver aqui, né? Tem também o J.R. Reed, safety de Georgia. É um cara que faz bem o trabalho de antecipar onde a bola vai. E nisso ele entra muito bem para dar os tackles, para cortar a linha de passe, mas é um cara que assume muitos riscos fazendo isso, né? Acaba, às vezes, deixando espaço aberto e alguns QBs podem acabar manipulando ele com essa forma. Não é um cara com uma aceleração muito grande, mas tacleia muito bem, trabalha muito bem em zona, e ele também tem talento com a bola, né? Um cara que consegue fazer as interceptações, tem uma boa coordenação mão e olhos, né? Faz um bom trabalho nesse quesito, além de ser um jogador que é um grande competidor, né, cara? É um cara que briga, é físico, eu gosto muito da pick do J.R. Reed aqui.
O J.R. Reed é um cara que talvez para entrar numa rotação, que é justamente o que a gente talvez procure aí, faça bastante sentido. A gente tem o Richards, que participou muito bem na rotação ano passado, o safety. Então faz sentido sim, um safety. Eu iria de defesa agora, até porque a nossa classe, recapitulando, vou falar todo mundo que a gente pegou aí, Patrick Queen, linebacker, na 23, Adam Trautman, tight end, na 87, Van Jefferson, wide receiver, na 98, Khalid Kareem, edge defender, na pick 100, na 125, Thaddeus Moss, tight end, de LSU. Ou seja, focamos bastante em posições, em skill positions, e agora ir atrás de um cara para rotação da secundária, que já é boa, e um valor interessante aí, no J.R. Reed, seria uma boa pick. Me preocupo um pouco com o físico dele não ter essa capacidade de alcançar, ser um cara de muita referência na NFL. Mas por uma rotação, o valor dele seria interessante.
Então vamos lá. J.R. Reed, safety de Georgia. Isaiah Hodgins saiu, Kobe Parkinson saiu, Cameron Clark saiu.
Vamos lá. Aí, agora você que até o final desse draft eu vou draftar um kicker, né?
Chegamos aqui, pick 195, sexto round. Temos aí umas picks interessantes. Tem Antonio Gandy Golden, wide receiver de Liberty.
Bom wide receiver.
Bom recebedor, né? Jogou aí na FBS. Mas um jogador interessante. Não é um grande route runner, mas é um cara que trabalha muito bem o seu corpo. É um recebedor grande, 6'4", 222. Né? Trabalha bem em rotas onde ele tem que explorar o corpo, como slant, comebacks, goal. Trabalha exclusivamente saindo de wideout. Não é um cara que vai ganhar no release. É um pouco mais lento nesse sentido. Mas foi o que a gente falou. É um alvo grande, é um alvo que sabe trabalhar a bola no alto. É um cara que pega bem a bola, tem as mãos confiáveis. É bem físico. E isso com certeza seria uma ajuda pro Jared Seedham. Né?
Acho que se for nesse caminho, só te falar, a gente teria que, pensando no nosso time hoje, trocaria o Sanu, né? Eventualmente veria uma possibilidade de troca pro Sanu. Eu não acho que vá.
Sim, faz sentido. O Sanu ser cortado ou trocado. Né? De repente até ver aqui o Harry começar a trabalhar mais no slot na função do Sanu e o Gandy Golden trabalhar como wideout.
Ou o Van Jefferson que a gente pegou.
Ou o Van Jefferson.
Aquele quarterback de
Hawaii.
De Hawaii tá disponível, Bruno?
Cole McDonald. Tá disponível sim.
Opa! Interessante, hein?
Eu acho que é um
valor no sexto round.
Eu gosto de Cole McDonald aqui. Como eu falei, foi o QB que me chamou a atenção nesse draft. Tá muito lá embaixo, mas é um cara alto, é um cara com um braço muito forte. Joga num run and shoot offense. Trabalha num ataque que é para empurrar a bola no fundo do campo, trabalha muito em timing e baseado nas rotações de defesa, então os recebedores têm mais uma possibilidade de rota, tá sempre tendo que fazer leituras, é um cara que eu acho que já chega com QI pronto, né? É um cara muito rápido, né? Corre bem com a bola, principalmente em linha reta, né? Um cara que se abrir aquele espaço ele vai conquistar jardas, se movimenta muito bem dentro do pocket. Não é tão bom passando a bola em movimento. Ele é bom correndo, mas não é bom passando a bola em movimento. Tem a questão de jogar também num ataque de ritmo, né, como run and shoot, que causa preocupações, porque às vezes quando a rota não está lá no momento que deveria, é um cara que começa a se sentir desconfortável. Acho que pode ser um pouco de reach pegar ele aqui, porque ele estaria disponível no sétimo round, quando a gente pegaria na 204, mas é um reach que eu estaria disposto a fazer nessa situação.
Volta pro board geral, só para ver quem tem. Ver se tem um nome legal interessante aí. Vê se. Pesquisa aí, Rashard Lawrence.
Já saiu. O Rashard Lawrence saiu já.
Bom jogador também.
Raekwon Williams, de Michigan State, é interessante. Também, defensive tackle.
Interessante mesmo esse jogador, hein?
É um cara que se estende bem.
De 4 estrelas.
É um bom pass rusher, vindo ali de dentro, né? Ele às vezes falta a velocidade, o peso e o uso das mãos para fazer o shed pro jogo corrido. A mobilidade dele não é ideal, mas é um cara que... É um cara que é bem competitivo, é um cara que briga bastante. Ele não é um nose tackle que vai tampar dois gaps, mas é um cara que penetra bem, é um cara que tem aquele primeiro passo que pode atrapalhar bastante a linha ofensiva e chegar no quarterback. Então, assim, é definitivamente uma pick interessante.
Eu acho que é uma opção melhor aí pra gente melhorar esse interior, principalmente que, pelo que o meu scouting diz aqui, é um jogador que tem uma dificuldade em botar uma pressão muito grande quanto ao jogo aéreo, mas tem é um bom jogador contra o jogo corrido e pode melhorar aí um setor que não foi muito bom ano passado pra gente. Seria uma boa opção também, Bruno.
Eu falei justamente o contrário disso, né? Eu acho que é um cara que tem dificuldade de setar e parar o jogo corrido, né? Fazer a âncora. Mas é um cara longo, é um cara que consegue penetrar o backfield e causar pressão, assim. Então a minha opinião é um pouquinho diferente aí do que trouxe. Eu acho que ele é um cara que chega para disputar a posição com o Lawrence Guy, com o
Boalen agora,
não,
né?
Não, Boalen é mais nose tackle, né? É, mas o... Ah, esqueci o nome dele.
Kendrick Rivers?
Não, o DT.
Trish Wise.
O Adam Butler, desculpa, Adam Butler.
Adam Butler.
Então, assim, e aí, o que, que você quer?
Eu acho que seja como for, assim, meu, vamos falar aqui. Se eu dei nota boa pra ele contra a corrida e você deu contra o passe, ele é o Aaron Donald, então.
Se a gente conseguir pegar o próximo Aaron Donald na pick 195, aí eu vou estar bem feliz, cara.
Escrevemos a história aí, a história já foi escrita uma vez na pick 199, quem sabe. Brincando, mas eu acho que seria uma boa opção aí pra defesa, melhorar esse setor, independente dos pontos fortes, é um jogador que pode ser desenvolvido. Então acho que é interessante a pick aqui. E a gente acha que o Cole McDonald vai estar disponível na 204, né? A gente tá na pick 195, pra quem se perdeu, a gente pica de novo aí na 204. Então,
vamos lá. Então... Raekwon Williams. E vamos torcer pro Cole McDonald estar lá na 204. E tá lá na 204. Cole McDonald.
Vale a pique, hein? Sem nem pensar.
Ó, vou te falar que ele pode estar disponível na 212 de novo.
É verdade.
É possível que seja disponível lá. Ainda temos o Antonio Gandy-Golden. É, temos o John Hightower, wide receiver de Boise State. É, tem uma pique que eu acho muito interessante, que é o Kendall Vildor, cornerback de Georgia Southern. É um cara bem atlético. Tem bom equilíbrio, é muito competitivo, é paciente no backpedal dele antes de fazer a transição, faz a transição bem fluida, pés muito rápidos, né? Eu acho que é um cara que às vezes pode se comprometer demais com alguma cobertura, né? E ser agressivo às vezes. E não é um cara muito grande, né? É um cara 5'10", 1'85", então não tem aquele tamanho grande pra se comprometer demais e ganhar na fisicalidade. Então... isso pode prejudicar ele, mas ainda assim eu acho que é um cara que pode trabalhar muito bem vindo do slot, né, trabalhando ali como níquel. Kendall Vildor de Georgia Southern, acho que é um jogador interessante aí.
Principalmente a gente tendo aí noção que talvez precise cortar ou envolver o Chang por causa do cap, né, a gente já tinha falado sobre isso, então faz sentido ter mais um jogador de rotação aí nessa secundária.
Exatamente. E aí, Antonio Gandy-Golden ou Kendall Vildor?
Eu acho que o Antonio Gandy-Golden faria muito sentido, mas eu acho que a gente tá overpicking a lot numa posição, entendeu? Muito embora seria um steal aqui, ao meu ver, o Antonio Gandy-Golden, tá? Na pick 204, se chegar na 212, eu não sei se eu vou conseguir falar não pra ele.
Possível que o Vildor esteja na 212 também, né? A gente pega 212 e 213.
Temos três nomes aí, então. Antonio Gandy-Golden, Kendall Vildor e o Cole McDonald pra pegar. E o kicker que eu quero pegar também.
Vai faltar pique pra isso pegar tudo. O
kicker. Exatamente. Bom, eu vou deixar isso com você, cara. Se vamos de Antonio Gandy-Golden, o que significaria veemente que...
Vamos de Gandy-Golden, então.
O que vai significar que a gente vai... ter que cortar algum air receiver aí, ou trocar, tá? Isso aí
é bem possível. Até porque a gente precisa abrir espaço pra assinar essa classe, né? Então, o Sanu automaticamente abre, se eu não me engano, 4 milhões e meio, 6 milhões no cap, alguma coisa assim, sendo trocado ou cortado.
Eu não sei se trocado por causa do dead money, mas... desculpa, cortado, mas trocado com certeza ele abre.
Não, ele não tem dead money. Não tem dead money.
Então vamos de Antonio Gandy-Golden. Pensamos numa troca aí do Sanu. Ficou uma classe extremamente ofensiva, né? Acabou ficando.
Chegou de novo pra gente. Todo mundo que a gente quer tá lá ainda. Kendall Vildor tá disponível. Cole McDonald tá disponível. Vamos nessa?
Vamos. Kendall Vildor agora. E na próxima pick, na 213, a gente fecha com o Cole McDonald aí.
Cole McDonald. Quarterback de Hawaii.
Fechamos,
temos
aí,
mais
então...
uma pick ainda, temos a pick 230.
Yes! Fé! Fé, bota aí, Rodrigo.
Rodrigo Blank. E tem umas duas picks ainda, na verdade.
Nem penso duas vezes. Pick 230 é Rodrigo Blankership.
Kicker de Georgia, filho de brasileiros. Tá aí, Cela. A pick que você queria.
Essa é a pick que eu mais tava ansioso pra fazer no draft.
E agora...
Mais que isso, foi só quando o Peixes draftou o Joe Cardona. Eu fiquei muito emocionado.
E se eu te falar que o simulador do The Draft Network travou na pick 236 do Green Bay Packers. A gente ainda tinha mais uma pick pra fazer na pick 241, mas o site travou.
A gente fecha essa pick com algum jogador que a gente sabe que não deve ter saído e que a gente trouxe aí, que falou dele. Por exemplo, Daniel Bitulha, linebacker de Tennessee, provavelmente estava disponível, pelo que eu pude ver, até travar. Então, tem algumas possibilidades aí da gente fechar esse draft.
Daniel Bitulha, linebacker de Tennessee, é um cara que contribui bastante para os special teams, é um cara que tem ali o tipo de jogador que o Bill Belichick gosta, né? Não tem nenhuma contraindicação, é um jogador que vem para somar, traz liderança, né? É um jogador que foi muito elogiado pela sua liderança em Tennessee, um programa que está se reconstruindo, né? Crescendo aí de novo. Acho que é uma pique interessante para a gente fechar o draft com mais um jogador defensivo, né? Enfim, o programa travou, galera. É isso aí. Mas fizemos nossa última pick aqui, o Daniel Bitulha, linebacker de Tennessee. E foi o que a gente falou. Não acho que seja realista. Acho que não vamos fazer duas picks seguidas. Não vamos ter duas picks com um time no meio. A gente vai acabar, vão ser as picks que a gente vai usar tanto para trocar, para subir no draft, para conseguir de repente uma pick de segundo round. Ou as picks que a gente vai trocar para acumular mais picks no final, né? Que aí tudo começa a virar moeda de troca. Acho que muito provavelmente a gente não vai pegar na 23, a gente vai ou trocar para baixo ou trocar para cima, mas provavelmente para baixo. Mas pelo exercício, pela diversão, né? Fizemos aí o nosso mock draft. O Celo vai aí fazer a revisão das picks, falar aí quem a gente pegou em cada um. Mas no geral, foi divertido. E dito isso, podem jogar essa lista fora, porque vai chegar no dia e o Belichick vai fazer. Enquanto a gente faz Zig, ele faz Ag, e a gente, ninguém nunca acerta o que ele tá pensando.
A não ser que seja um DB no segundo round. Vamos lá. Nossas picks foram Patrick Queen, Adrian Troutman, Patrick Queen, linebacker, Adrian Troutman, tight end, Van Jefferson, wide receiver, Khalid Kareem, edge defender, Tyrod Moss, tight end também, J.R. Reed, safety, Raquan Williams, inside defensive lineman, pegamos aí o Anthony Golden Gate, wide receiver, quem mais aqui? Deixa eu ver. O Veldes, né, o cornerback, Cole McDonald aí como quarterback, Rodrigo Blankenship como kicker, a melhor pick desse draft, e terminamos aí com Daniel Bitulha, linebacker de Tennessee. Então foi uma classe que a gente pegou bastante skill player, né? Saímos aí com dois wide receivers, dois tight ends, mas faz um certo sentido. Acabamos que não fomos de nenhum OL nesse draft, né? Uma posição que talvez fosse necessária, mas como a gente foi falando, em qualquer exercício de mock, até na vida real assim, o draft vai se encaminhando de uma maneira inesperada. Conforme os times vão pegando, vai sobrando posições, você tem os seus jogadores, é bem difícil você agradar todo mundo, vai ter gente que vai gostar, vai odiar essa lista, mas a gente fez na brincadeira para trazer aí um pouquinho de emoção nesse pré-draft dessa semana, mas que valeu pela brincadeira. A gente já volta falando aí com o fechamento do programa. Bom, estamos de volta aí para dar os recadinhos finais, para finalizar esse programa. Já estamos em clima de draft, o draft vai ser televisionado pela primeira vez, eu estou ansiosíssimo porque eu não sei como isso vai funcionar, não sei o que esperar, mas por tudo que a gente já falou desse draft, tem tudo para ser inesperado e tem tudo para ser bem, bem, bem divertido, né? Acho que, se não me engano, o Madden vai fazer uma live, talvez até animação de alguns jogadores, o Bruno pode falar disso melhor, mas vai ser muito legal e já estou ansioso aí para ver o que o Belichick vai fazer. Bruno, despeça-se, recados finais, fechamos mais um Do Your Job.
É, ansiosos todos estamos, né? Acho que são 3 dias aí que a gente vive em função de futebol americano. Eu lembro que por 2 anos seguidos eu passei sem conseguir assistir o dia 3, né? Que eu normalmente assisto pelo game, gostava de assistir pelo Game Pass, mas foram 2 anos que eu tava namorando, eu tive compromissos com a família da minha namorada, e eu lembro que eu passava assim, era almoço de família e eu com o celular aqui apoiado na perna.
Não tá errado, não tá errado.
Né, mas é, eu gosto muito de draft, eu gosto muito de acompanhar, eu gosto de ficar surpreso, eu gosto de ficar puto, né, eu gosto de mandar o Belichick a merda e aí depois ficar, não, desculpa, vai dar certo de alguma forma, você entende mais que você tá fazendo do que eu, sabe, é uma relação assim muito de amor e ódio que rola no final de semana do draft entre eu e o Bill Belichick, né, mas é isso aí, foi divertido, eu acho que a gente vai errar tudo, mas é isso aí, tá, pra você que quer fazer parte do Do Your Job, a gente já vai começar as entrevistas, mas o formulário tá lá em aberto, se inscreve que a gente vai conversar com você para ver como é a melhor forma de te encaixar na nossa equipe, tá? Se você quer fazer parte do grupo do WhatsApp, manda uma DM lá no perfil do Do Your Job, @doyourjobpod, ou no meu, @coachbarandas, ou naquela aquela coxa de retalho que é o Twitter do Celo.
Arroba, né, marcelo.aragão. Mentira, @marcelo_aragão1 no Twitter e no Instagram, se você quiser, @marcelo.aragão1. Ou seja, tem essa finesse.
É, ele tinha o @celoaragão, né? Simples, igual em tudo. Mas aí, pra quê? De qualquer forma. Sempre um prazer estar aqui com vocês, galera. Sempre um prazer falar do New England Patriots. E semana que vem a gente volta pra comentar como foi o draft, pra comentar, né, tudo que a gente errou. Se realmente continua parecendo que o Jarrett Stidham vai ser nosso quarterback, se o Patriots subiu para pegar um QB lá em cima, se o Patriots trocou pique, a gente vai trazer tudo isso para você e a gente vai fazer a nossa cobertura do draft logo depois que o mesmo acontecer. Valeu? Um abraço e até semana que vem.
Um abraço, galera. Espero que vocês tenham curtido o programa. Estaremos de volta semana que vem analisando aí, como o Bruno falou, todo o draft do New England Patriots. Valeu!
Still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear.